Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1, que hoje assinala o Dia Mundial dos Pobres. Foi o Papa Francisco que há 2 anos decidiu convidar a Igreja a assinalar este dia e a converter o seu olhar para uma realidade que trata de forma desigual aquele que é em tudo semelhante. Há 2 anos, Francisco chamou ao Vaticano pessoas de todo o mundo que, acompanhados por associações de solidariedade, puderam, a viva voz, dar-lhe conta da sua situação. Essa foi a opção, chamar para ouvir de viva voz e na primeira pessoa. Este dia foi marcante para diferentes pessoas que 2 anos depois não esquecem o olhar de Jesus através dos olhos de Francisco. Nesta manhã, queremos falar da pobreza, sim, mas da conversão, não religiosa, mas de um projeto de vida construído a partir da altura em que se encontra alguém que vê para além do contexto, do aspecto exterior e do cárcere. Diz o Papa Francisco que são os pobres que transformam, mas esse processo só tem início quando acontece a proximidade concreta e palpável, quando se tocam as feridas. Mário Manco, Vítor Barbuda e Ricardo Fonseca estiveram com o Papa e não esquecem que dele receberam o olhar de quem acredita sem ver, o toque de quem chama para estar junto e partilhar. E sem entender italiano, emocionaram-se com o coração de Francisco. Fique com a Eclésia nesta manhã de domingo, canta Pedro Abrunhosa, Quem me leva aos meus fantasmas.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes, e a cidade vazia, da cor do asfalto, e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? De que serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve a terra à vista se o barco está parado? Olha que serve ter a chave se a porta está aberta? Olha que servem as palavras se a casa está deserta? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? meus fantasmas. Quem salva desta espada e me diz onde é, onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas e me diz onde é a estrada?
Escutamos Pedro Abrunhosa neste programa da Igreja Católica e a música Quem me leva aos meus fantasmas. Próximo de uma grande superfície comercial na cidade de Lisboa, encontramos pintadas de verde as instalações provisórias da Associação O Companheiro, uma instituição que quer ajudar na inserção social de pessoas reclusas e ex-reclusas. Ali nos recebe Mário Manco, ex-utente da instituição, mas para sempre amigo, porque não esquece quem o ajudou e acreditou nele, depois de 14 anos e 8 meses detido em Val de Judeus.
Sem a liberdade, dia 13 de outubro de 2008. Eu não me esqueço da data. Foi um dia marcante, porque foi um dia que voltei à liberdade, definitiva. Tive que aprender a gerir o dinheiro. A pessoa não está habituada. Uma pessoa passa muitos anos lá dentro de uma cadeia. Não sei, eu saí, cheguei aqui, tinha alguns problemas. Continuo a ter os problemas. Sou alcoólico. Assumido. Eu não escondo a ninguém. Não escondo. Estive preso. Não escondo que sou alcoólico. Eu cheguei a um ponto, em 2012, se não me engano, cheguei ao pé da doutora Wanda. Ela nem sabia que eu tinha bebido na noite passada, que eu costumava beber. E depois, quando eu regressava, vinha de fininho, caladinho, me enfiava-me na cama para ninguém saber, percebe? Às vezes os colegas do quarto se reparavam. Mas pronto, eu cheguei aqui e disse-lhe, pá, desta vez tem que ser, ou vai ou racha. Porque eu estava a ver, perdi o trabalho, lá na câmara, e as pessoas começam a ficar saturadas. Uhum. Eles aqui mandavam-me embora, isto é regras para cumprir, uma pessoa tem que cumprir algumas regras. Pode não se cumprir todas, mas tem-se cumprir algumas. Passados uns dias, fui internado. Tinha 26 dias no Júlio de Matos, na Arqueologia.
No Companheiro, Mário Manco encontrou mãos amigas e um projeto de vida.
Eu, por exemplo, eu quando saí, se não tivesse para onde ir, com o problema de alcoolismo que tinha, estava na rua. Se calhar tinha morrido, em um canto qualquer, ou se calhar estava preso outra vez, tinha que ir roubar, percebe? Tinha que ir roubar, tinha que fazer alguma coisa. Uhum. Percebe? E isto para mim foi uma tábua de salvação. Eu cheguei aqui, encontrei apoio. As pessoas mais velhas que estão aqui, estão aqui há mais tempo, estou bem com elas todas. Eu tenho confiança para brincar com elas todas, dentro do respeito, percebe? Sei lá, às vezes, cada vez que cá venho, trago um saco de arrebessados ou um saco de chocolates. Quando eu vinha de lá de cima, já elas vinham atrás de mim por causa dos arrebessados, era a guerra. Gosto de brincar, gosto de rir. Bem, não sei, eu gosto desta casa. E é assim, eu nunca vou virar as costas ao companheiro.
Isto porque estas pessoas confiaram em si.
Confiaram em mim e ajudaram muito. Tenho amigas aqui.
Há 2 anos foi surpreendido por um convite.
Fomos lá, olha, fui logo gastar a guita na roupa nova. Disseram, já tenho que ir bem vestido. Havia um rapaz que era o Ricardo, que estava comigo no quarto, a gente estava-se bem. Tens que ir bem vestido. Ele era muito religioso. Bom, fui à Primark, comprei um fato e tudo, para levar. E fui de fato, fui o único que fui de fato. Pronto. Mas gostei. Fomos lá.
O que é que recorda desses dias, até do encontro com o Papa?
Estive próximo do Papa. Falei na missa. Umas palavras, como não sei inglês, falei em português. A pessoa que esteve mais próxima do Papa foi o Vítor Barbuda. Que portou a mão e falou.
Estava nervoso?
Estava. Normal. Não é todos os dias que se salpa do Papa. Estar como daqui, sei lá, como daqui ali à porta do Papa, não é todos os dias. Eu tive 2 vezes próximo dele. Nunca consegui apertar a mão, né? Porque as pessoas são muitas. Depois foram várias instituições.
Foram várias as instituições que aceitaram o convite do Papa em Portugal por intermédio da Caritas Portuguesa. Da associação O Companheiro foi também Vítor Barbuda.
Tinha chegado do trabalho, e uma das doutoras, a doutora Helena, chamou-me e disse: você quer ir a Roma? Você quer ir a Roma? uma escola Roma, lá perto da Alvalade. Ela, não, na Roma mesmo, estamos a comigo. Ô, doutor, não vem falar uma coisa, uma hora dessa, eu já vim de trabalho, estou cansado, e eu assim, tá a brincar. Não, não estou a brincar, estou a falar sério. Está a falar bem, ah, sim. Ah, e quem é o convite? É o convite do Papa, do Papa. Eu não acredito, É normal, mas só sente, ao princípio, sente aquele arrepio, porque é assim, e eu olhei para mim, com quem diz, onde eu estava, onde Deus me trouxe, aquele nível me trouxe, onde muitos querem, e não é fácil.
Com 42 anos ainda a residir no companheiro, Vítor Barbuda não esquece o momento em que sentiu que Jesus olhava para si através dos olhos do Papa Francisco.
Eu fui, e a doutora Wanda estava do meu lado direito, e a doutora Wanda quis abraçar. E eu tinha ali o segurança tirou-lhe a mão. Disse, não pode abraçar. Ficou mais... Eu nem sabia que o doutor Brito estava a tirar a fotografia. Foi eu quando apertei a mão ao Papa. O Papa olhou para mim, sorriu. Mas sorriu, e eu fiquei assim... Por que ele sorriu? Eu, para ser sincero, acho que nem disse nada, acho que mas o meu olhar é que disse tudo. Por isso que ele sorriu, porque eu olhei para ele, fiquei assim só. Até fiquei arrepiado. Ele começou, quando eu apertei, ele fez assim até a mão e eu começou. Acho que ele deve ter sentido mesmo pelo olhar. Às vezes há coisas que a gente não precisa falar, às vezes mesmo pelo olhar só, e foi, acho que ele, foi o que ele sentiu, foi o que ele sentiu naquele momento, e foi o que ele viu em mim, se calhar, não sei, é como não consegui explicar.
Mão na mão, Vítor Barbuda sentiu que Francisco queria fazer a diferença ao escutar os pobres.
É um gesto de compreensão, de gratidão pela parte do Papa, e escutar e estar de perto com os problemas que o mundo atravessa e que as pessoas sofrem na pele, e as dificuldades que passam no seu dia a dia. E o Papa Francisco quis escutar, não quis intermédio, quis ser ele a ouvir e tentar perceber melhor. Isso é que caracteriza o Papa, que ouvir de perto, não haver intermédios.
Passo a passo se constroem vidas. A associação O Companheiro tem um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa que possibilita a inserção laboral de alguns ex-reclusos. A autonomia plena é o desejo de todos.
Há quanto tempo é que tem a sua casa?
A minha casinha, quer dizer que não é minha, desde 15 de junho de 2017.
Como é que se sente quando sai do trabalho e sabe que tem um sítio para onde ir? Como é que se sente?
Aqui, agora é diferente. É assim, eu, quando estava aqui, eu gostava disto. E gosto. Não sei, eu gosto disto. Agora é diferente. Eu estou sozinho. Tenho que gerir o dinheiro. Porque a gente sabe, na função pública, quer dizer, nas câmaras, quem entra agora tem um ordenado pequeno, os 580 euros, mais qualquer coisita, pronto. Tenho de saber gerir o dinheiro. Eu gosto de fazer tudo. Cavar, plantar. Toda a vida, quando não, nunca fiz muito no campo, quando vivia lá. Mas de vez em quando fazia. E via os meus pais, os meus avós, as pessoas, os vizinhos fazerem, e aprendi muita coisa. Eu gosto de plantar e saber aquilo que como. Hoje em dia, onde vivo, aquilo é pequenino, tenho uma pequenina horta, mas tenho umas covinhas, tenho umas favas, pronto.
Cultivar a sua horta, cozinhar, visitar sempre que pode o companheiro. Assim constrói a sua vida, Mário Manco, agradecendo a quem confiou em si e viu esperança no futuro. É também esta a convicção de Vítor Barbuda. Ultrapassado o problema de alcoolismo, a residir no companheiro e a trabalhar na autarquia de Lisboa, o futuro está nas suas mãos.
Qual é o seu sonho?
O sonho é sempre sair daqui e ter uma vida melhor, encontrar o trabalho, ter o meu espaço, ter as minhas coisas, ter pronto, chegar a casa, abrir a porta, enfim, ter família, ter aquilo como as pessoas normais têm.
A Associação O Companheiro, que promove a inserção de pessoas reclusas e ex-reclusas, foi uma das instituições a ouvir do Papa Francisco a necessidade de converter o coração aos pobres. Da voz de Mário Manco e Vítor Barbuda, escutamos o quanto uma relação pode ser transformadora na vida de quem perdeu a esperança. Escuta o programa Eclésia nesta manhã de domingo. Continuo desse lado na nossa companhia. Ouvimos agora António Zambujo e a sua versão da música Ao Sul.
Ao Sul, à procura do meu norte, sob as águas desse rio, onde a barca dos sentidos nunca partiu. Lá longe, inventai o dia azul, e o desejo de partir pelo prazer de chegar ao sul. Cada um tem a sina que tem, os caminhos são sempre de alguém ao sul. Ao sul, ao sul, entre dois braços abertos, bate um coração maltês que se rende, que se dá de vez por amor. Corto os frutos que criei, corto os ramos que estendi pela raiz que abracei. Ao sul, cada um tem a sina que tem, os caminhos são sempre de alguém ao sul. Corto os frutos que criei, corto os ramos que estendi pela raiz que abracei ao sul. Cada um tem a sina que tem. Os caminhos são sempre de alguém ao sul. Ao sul.
Está no ar o programa Eclésia, este espaço da Igreja Católica na Antena 1 faz-lhe companhia no início de cada dia de domingo. Escuta agora, ao sul, António Zambujo. Rumamos agora às Chelas, na zona oriental da cidade de Lisboa, num bairro social. Nasceu no início dos anos 80 o Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe. Ligado à paróquia dos padres franciscanos conventuais, esta instituição quis responder aos mais necessitados e procurou minimizar a pobreza de muitas famílias, também ensinar centenas de crianças, apoiar mães solteiras, cuidar de doentes e acamados e lutar contra o insucesso escolar de alunos em risco. Esta foi uma das instituições que há 2 anos esteve com o Papa Francisco em Roma, chamada para dar voz ao Dia Mundial dos Pobres. Veio ali a pedido da diretora da instituição, com quem assume não tem grande relação, mas foi com uma missionária da Caridade, congregação fundada pela Madre Teresa de Calcutá e a trabalhar no bairro de Chelas, que Ricardo Fonseca estabeleceu uma relação e foi escolhido para ir a Roma. Aos 42 anos, ainda não sabe explicar porquê.
Eu conheci uma irmã sem querer, falamos, ela gostou de mim, telefonou-me uma vez, você quer ir a Roma? Vou. Pronto, e venho, às vezes sou contactado, mas eu sou católico. De vez em quando vou à igreja, mas também não sou muito de ir à igreja. Tenho muita fé, porque vocês têm, mas é a minha casa. Olha, o significado, eu parecia que estava a ver uma pessoa igual a mim. E cá foi o mais engraçado, a fé foi a minha casa sozinha. Aí eu tive muita fé. E o Papa Francisco, para mim, é o meu Papa. Mas esta resposta tive também em minha casa.
A vida de Ricardo Fonseca está marcada pelo divórcio. Casou novo e pai novo foi. Uma doença muscular afasta-o do mundo laboral. Mas a sua mágoa é o afastamento dos seus 3 filhos.
Há uns anos eu divorciei-me. Epá, vou sofrer à brava. E fui para casa dos meus pais, mas como o meu pai tratava-me como uma criança igual, tinha horários de entrar em casa, eu não me portava mal. Aí, nem era de ir para casa cedo, porque eu até hoje vou para a cama às 8, 9 horas, quando estava em casa ele também ia às 8, 9 horas por mim. Mas eu quando ia cá à meia-noite aquilo me irritava tanto e eu chateámos, arrombei uma casa aqui invadi uma casa, hoje é minha. E foi aí que eu tive muitas respostas. O porquê chegar aí?
Discreto, Ricardo Fonseca cultiva interiormente o valor do encontro que teve com o Papa Francisco.
Fiz um álbum. Fiz um álbum dos meus filhos e, ao fundo, por causa de lá em casa, até a minha filha fez universidade. E até tem foto dela e tem álbum do Ricardo. E fiz tem lá os meus filhos e tem lá a cruz. A cruz do Vaticano, que eu tirei uma foto. E está lá, protegei-nos a nós.
Quem cresceu no bairro de Chelas sabe a importância que o Centro Social e Paroquial tem na vida de tantos que ali residem. Helena Barreto é catequista e voluntária na instituição. É também professora primária, precisamente porque acredita que o futuro pode e deve ser diferente.
Eu acredito na capacitação humana, independentemente de todo o resto. Acredito que se nós trabalharmos o ser humano, repito, na íntegra, capacitá-lo para a vida, desde que tenha a idade, conseguimos seres humanos muito mais felizes, muito mais livres, muito mais capazes de chegar à frente para o mundo, não é? De nos defender daqui por uns anos, de se defenderem e de serem homens e mulheres do futuro, mas verdadeiramente homens e mulheres.
Há 2 anos, Helena Barreto esteve no Vaticano a acompanhar Ricardo Fonseca e tantos outros que o Papa Francisco chamou para, olhos nos olhos, lhes falar de dignidade.
O Papa Francisco fala com o coração, ponto zero. O Papa Francisco olha com olhos de misericórdia e com o coração, com olhos de coração. Nós vimos coração nos olhos do Papa Francisco. Vimos uma determinação não invasiva. Vemos alguém que quer chegar ao próximo, mas não quer impor. E isso é muito fácil de sentir, mais do que ouvir e perceber palavras, é sentir.
Que impacto pode ter esse dia, esse encontro, que não deixa de ser um encontro em tanto tempo que nós temos na nossa vida? Que impacto é que isso pode ter?
Uma visão do que é a fragilidade humana, ponto. E uma visão, portanto, fora de mim, não é? Não só na minha vida, na minha quinta, mas nos outros, porque éramos muitos. Estes encontros também fazem-nos bater mesmo lá no chão, não é? No fundo. E recordo-me realmente do Ricardo dizer, poucas palavras, mas uma delas é: há pessoas muito piores que eu, pá. Lembro-me desta frase e dele, curiosamente, até rebitar muito mais, não é? Do que se retrair. Portanto, eu acho que este encontro com o Papa Francisco terá certamente no Ricardo, noutros Ricardos que foram connosco, promovido um pensar, um refletir para dentro e, acima de tudo, tomar consciência que eu sou capaz.
Também a diretora técnica da instituição, Elsa Vicente, acompanhou o grupo e a Eclésia reforça o quanto o trabalho social não tem horas e deve escutar o grito de quem pede ajuda.
O Papa querer olhar para os pobres e dizer: venham ter comigo, eu quero ouvir-vos, não quero perceber aquilo que outros digam daquilo que vocês vivem, eu quero ouvir-vos. Para uma instituição, que significado tem isso?
Nós cumprimos muitas vezes regras, muitas normas, e trabalhar com um ser humano fragilizado, um ser humano que precisa de colo, que precisa de ouvir uma palavra no momento certo, não se coaduna com aquilo que depois a sociedade nos impõe. Nós todos os dias aqui nesta instituição acompanhamos famílias em situação crítica, muitas das vezes, e de facto nós não podemos dizer a estas famílias: eu vou atendê-la daqui a uma semana. A pessoa tem um problema aqui e agora, não é daqui a uma semana. Portanto, quando o Papa, alguém que nós sentimos tão distante de nós, num topo, de braços abertos, pede para estas pessoas estarem ali e querer ouvi-las e viver com elas aquela dor, nós sentimos que não somos ninguém, às vezes, no sentido de dizer como é que nós, como é que as pessoas que muitas vezes lideram estas instituições e superiormente têm uma hierarquia sobre estas instituições, nos pedem para nós cumprirmos leis, e depois alguém com uma magnitude como o Papa nos diz: esqueçam regras, esqueçam as leis de alguma forma e fiquem e olhem, escutem as pessoas. Agora, é neste momento.
Isto é um chamado de atenção também importante para as respostas sociais da Igreja, porque as respostas sociais da Igreja têm de fazer a diferença também.
Cada vez mais as respostas sociais da Igreja têm que abrir a porta de uma forma diferente. É verdade, não é fácil. E eu, neste lugar que ocupo no dia-a-dia, costumo dizer muitas vezes que lutamos um bocadinho contra aquilo que remamos um bocadinho contra a maré. Não é fácil termos as pessoas que nos procuram, que precisam de ajuda, que nós queremos muito ajudar e que muitas vezes dependemos não só de nós, dependemos de uma comunidade, dependemos de outras entidades, dependemos de uma autarquia, de uma junta, de uma Santa Casa da Misericórdia, de outras respostas, e estas respostas não vivenciam as coisas da mesma forma. Nós ligamos aqui no nosso dia-a-dia muitas vezes para uma Santa Casa, não deixando de compreender o que é o registro deles. Cada vez mais eu digo, tem alguma coisa que mudar. Não pode continuar desta forma. Olhar para a pessoa, é onde, olhar para aquele ser que ali está e não para o conjunto. É cada uma daquelas pessoas é um ser humano e cada uma daquelas pessoas tem direitos. E estes direitos precisam, acima de tudo, de serem valorizados, serem-lhes dado. E somos nós que temos que incentivar as outras a caminharem connosco. Porque este é o caminho, é olhar para as pessoas, é acreditar nas pessoas, é valorizar cada ser humano que ali está. E quem teve o privilégio de poder estar naquele encontro, é impossível não sentir isso. Cada pessoa daquelas ali tinha uma história. E eu acho que aquele homem que ali estava conseguiu ver essa história.
É do Papa Francisco que a diretora técnica do Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe em Chelas está a falar. Um homem que olhou nos olhos da pobreza e lhe disse: tens dignidade pelo que és, não pelo que te falta. O Dia Mundial dos Pobres vai este ano ser também assinalado pelo Papa. Para isso, convidou 1.500 pessoas para almoçar hoje com ele na Sala Paulo VI e também durante alguns dias vai estar disponível na Praça de São Pedro, no Vaticano, um posto móvel de saúde com atendimento gratuito para pessoas necessitadas, assim como consultas de diversas especialidades, bem como de medicina geral. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Assinalamos hoje o Dia Mundial dos Pobres, proposto pela Igreja numa iniciativa do Papa Francisco. Tempo agora para escutarmos Catarina Miranda e a música aqui ao vivo para sorrir. Eu não preciso de nada.
Não leva lugar nenhum, daqui não devo partir. Prefiro sucumbir a um dia comum. Hoje nem vou sair ver a rapaziada. Não me convidem para ir viver a madrugada. Não pretendo ouvir nem a dispensada. Nem mar, água salgada, nem ar, brisa delicada. Não há nenhuma necessidade hoje para sorrir. Eu não preciso de nada.
Cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe por esta hora algumas reflexões propostas pela liturgia de hoje para os cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Toda a liturgia da palavra deste 33º Domingo do Tempo Comum é um convite à esperança, a confiar em Deus Libertador, Senhor da História, que tem um projeto de vida definitiva para nós. Ele vai mudar a noite mundo numa aurora de vida sem fim. Ver os telejornais, escutar noticiários ou navegar nas redes sociais É com frequência uma experiência que não nos tranquiliza e até nos deprime. Os dramas da aldeia global, que é o mundo, entram em nossa casa, sentam-se à nossa mesa, apossam-se da nossa existência, perturbam a nossa tranquilidade e escurecem o nosso coração. A guerra, a opressão, a injustiça, a miséria, a escravidão, o egoísmo, a exploração e o desprezo pela dignidade da pessoa atingem-nos, mesmo quando acontecem a milhares de quilómetros do pequeno mundo onde nos movemos todos os dias. As sombras que marcam a história atual da humanidade tornam-se realidades próximas, tangíveis, que nos inquietam e até nos desesperam. Feridos e humilhados, chegamos a duvidar de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua vontade de salvar o homem, das suas promessas de vida em plenitude. A palavra de Deus que hoje nos é servida abre, contudo, a porta à esperança. Reafirma uma vez mais que Deus não abandona a humanidade e está determinado a transformar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todas as pessoas. A humanidade não caminha para o Holocausto, para a destruição, para o sem sentido, para o nada, mas caminha ao encontro da vida plena, ao encontro desse mundo novo em que o homem, com a ajuda de Deus, alcançará a plenitude das suas possibilidades. Somos chamados a ser testemunhas da esperança. Não devemos ler a história atual da humanidade como um conjunto de dramas que apontam para um futuro sem saída, mas devemos ver os momentos de tensão e de luta que hoje marcam as vidas e a sociedade como sinais de que o mundo velho irá ser transformado e renovado até surgir um mundo novo e melhor. Como cristãos, não podemos ser pessoas deprimidas e assustadas, mas pessoas de fé que caminham alegres e confiantes ao encontro desse mundo novo que Deus nos prometeu. O que se passa na nossa Europa em relação aos refugiados, por exemplo, continua a ser um drama gigantesco. Mas mais gigantesca ainda deve ser a nossa atitude solidária de acolhimento e de esperança efetiva. São milhões de cristãos que na Europa praticam o voluntariado. E hoje, Dia Mundial dos Pobres, é uma oportunidade para escutar e acudir o clamor dos pobres e excluídos, em particular os que estão bem perto de nós. Que assim seja nesta semana, que nos prepara para a grande festa de Jesus Cristo, o único Rei e Senhor das nossas vidas.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia, que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje sobre a formação nos seminários. Este trabalho dos jornalistas José Carlos Patrício e Sónia Neves pode ser acompanhado na RTP2, hoje, pelas 17h50. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, de segunda a sexta-feira, quando forem 22h45. Sintonize a Antena 1 e ouça histórias que vale bem a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.